Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais essa noite, Senhor Deus. Pedindo que o Senhor possa estar ao controle, Senhor Deus, desta reunião. Que não venha ser eu, ó Pai, mas o Teu Santo Espírito ministrando cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite, Senhor Deus. Que haja uma transformação em nós, de dentro para fora, Senhor Deus. Existem tantas coisas que precisam sair, mas nós ainda geramos uma resistência ao Teu Espírito, Pai. Mas que nessa noite, Pai, haja um liberar sobrenatural da Tua graça, Pai, aonde possa haver transformação, Pai, em nosso interior, no nosso coração, e assim nós possamos viver, ó Pai, a plenitude do Teu reino, Pai, para honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Nessa palavra de hoje, permita que o Senhor fale diretamente ao seu coração. Se você já estiver salvo, essa mensagem não te causará dano algum, mas te preparará para que você não venha a cair. Mas se você estiver perdido ou necessitando de transformação dentro de você, essa palavra pode ser o ponto de virada em sua vida. Então, abra-se para a voz do Senhor nessa noite. 2 Coríntios 13, verso 5 fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Então, é uma palavra que vem para mexer com o nosso interior mesmo, para trazer à luz aquilo que está em oculto. Amém? A palavra fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e o Senhor, Ele traz a luz. Então, muitas vezes nós precisamos passar por esse processo de limpeza. Quem é que faz faxina em casa? Levanta a mão. Eu acho que quase todo mundo, né? Você faz, Lu? Faz. Eu acho que quase todo mundo. Quem aqui arrisca fazer faxina de madrugada com a luz apagada? Eu creio que ninguém, né? Porque você não consegue fazer. Faz nada. Eu creio que ninguém se arrisca a fazer limpeza de madrugada no escuro, porque você não consegue identificar onde está a sujeira, você não consegue identificar o que precisa ser feito, o que precisa ser limpo. Então, para que haja uma limpeza adequada, nós precisamos trazer a luz, e a luz, ela revela tudo aquilo que precisa ser removido das nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero trazer a luz de Cristo sobre as nossas vidas, para que aquilo que precisa ser removido seja retirado por completo de nós, e nós venhamos ter uma vida em plenitude com o Senhor. Posso ouvir um amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Uma das coisas que eu mais aprecio na Bíblia são as parábolas de Jesus. Porque são palavras que nos levam a meditar, a refletir e buscar muitas vezes as entrelinhas de tudo aquilo que Jesus queria trazer para o seu povo. E aí muitas vezes a gente não compreende de imediato, mas quando a gente vai pesquisar a fundo, a gente vê a beleza daquilo que Jesus queria trazer para nós. E aqui no verso 24 diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aí, por enquanto. Então nós vemos que um fazendeiro, ele planta um campo de trigo. Ele usa boas sementes, planta esperando uma boa colheita. Porém, enquanto ele e os seus servos dormiam, seus inimigos, o seu inimigo entrou em seu campo e plantou o joio no meio do trigo. E o que é o joio? O joio basicamente são ervas daninhas. Nos estágios iniciais de seu desenvolvimento, ela parece exatamente como o trigo. Somente quando a planta está madura e os seus grãos se formam na cabeça da planta de um trigo genuíno, é que as duas plantas podem ser distinguidas uma da outra. Então, somente quando o trigo e o joio crescem que você consegue identificar quem é quem. E o resultado final é esse: o trigo tem frutos na sua cabeça, enquanto a cabeça do joio está cheia de pequenas sementes pretas venenosas. Então aqui nós podemos ver que o campo, ele parecia bom, o agricultor estava entusiasmado para uma colheita abundante. Parece que há mais trigo crescendo do que ele esperava. Imagina, você faz uma provisão de uma plantação e de repente você olha para o seu campo, parece que está crescendo muito mais daquilo que você semeou. E isso enche o coração do agricultor de alegria. Contudo, à medida que a colheita se aproxima, torna-se evidente que havia muito joio no meio do trigo. Não era tudo aquilo que parecia ser. Os servos, eles descobrem o joio e entram para contar pro seu patrão o problema. Veja, eles foram perceber a diferença, porque à medida que o trigo se desenvolve e os brotos crescem dentro da cabeça da planta do trigo, o peso do grão do trigo faz com que o caule do trigo se dobre, fazendo com que a cabeça pareça estar curvada em direção à terra. O joio, por outro lado, tem a cabeça leve e continua ereto e alto. Coloca para mim, Marcelão. É mais ou menos isso que acontece. Quando a planta cresce, o trigo, ele começa a ter um tom mais dourado, mais amarelado, e ele se curva. O joio não, ele ainda permanece com muitas partes verdes, e ele permanece ereto, porque a sua semente, ela não tem peso, então não faz com que ele se curve. Muito, muito pelo contrário, o trigo, que a sua semente, o seu peso, faz com que ele se encurve. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Então os servos, eles percebem o problema e se oferecem para arrancar o joio. Mas o Senhor, sabendo que as raízes do joio estão entrelaçadas com a do trigo, ele proíbe. Ele sabe que se o joio for arrancado, grande parte do trigo também seria arrancado. E o seu conselho é deixá-los crescerem juntos até a colheita. Então, ele enviaria os ceifeiros para colher primeiro o joio e amarrá-los e queimá-los. Então, o trigo seria colocado em seu celeiro. E ali, continuando, Mateus 13, 36, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então aqui eu começo a pregação. Ao explicar essa parábola, Jesus ele revela a identidade dos personagens envolvidos na narrativa aos seus discípulos. O semeador é identificado como Cristo, enquanto a boa semente ela representava o Evangelho da Graça. Ele já havia comentado sobre uma parábola das sementes que era lançada no caminho, e ali a gente viu diversos tipos de solo, mas aqui ele já começa a trazer uma parábola que tratava-se da igreja já em formação. O responsável por semear o joio é o diabo, o trigo simbolizava aqueles salvos, enquanto o joio representava os não salvos, que era já aqueles que já tinham ouvido a palavra de Jesus. Mas esses não salvos, eles exibem uma aparência de salvação, e os ceifeiros são os anjos. E durante um determinado período, o joio e o trigo são tão parecidos, que é difícil até mesmo para quem é do ramo da agricultura diferenciá-los. Marcelão, pode deixar na tela, por favor. Eles possuem, quando começa o crescimento, eles possuem a mesma cor, o mesmo caule, as mesmas folhas, mas quando começam a amadurecer, é aí que começa a surgir as diferenças. O trigo ele passa a ter essa cor amarelada, enquanto o joio ele continua verde, ou seja, ele não muda para melhor, ele não desenvolve, ele não cresce. E as suas raízes também elas possuem diferenças. As raízes do joio, elas se espalham e se entrelaçam nas outras raízes da planta, fazendo com que, ao tentar arrancá-las, acabe extraindo também outras plantas. E o que Jesus ele tenta demonstrar neste exemplo? Ele fala que o trigo são os filhos de Deus, são aqueles que realmente buscam transformação, que buscam a mudança, e o joio, eles são os filhos do maligno, plantados em meio à sua plantação. E você começa a perceber aqui que o joio, ele vem com esse aspecto de trigo, ele vem nos cultos, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele chora, ele se joga, ele participa de ministérios, muitas vezes até prega, porém, ele não dá fruto. Não é porque você está em ministério, não é porque você está ativo na obra que você está frutificando. O fruto não é aquilo que você faz, mas aquilo que o seu caráter emite. É aquilo que vem de dentro para fora, é a mudança de dentro para fora. Porque muitas pessoas chegam aqui e fazem tudo o que é mais lindo, dá glória a Deus, aleluia, mas chega em casa, grita com a esposa, bate nos filhos, toma fechada no trânsito, aponta o dedo. Porque a mudança, ela não é
simplesmente na carcaça, ela precisa ser algo que intrínseco lá dentro. A mudança, ela precisa ser no caráter. Então você está na igreja, você pode ser muitas vezes apenas um joio, porque é só a sua aparência que é igual a do trigo. Mas na hora de dar frutos, não gera nada. Outro aspecto importante é quanto a essa frutificação, que são os frutos. Do joio, ele seca antes de amadurecer. E não pode ser ingerido, pois eles são tóxicos. Já os do trigo são saudáveis e produz uma das maiores fontes de alimento ao qual nós conhecemos. Agora que você entendeu a diferença entre o joio e o trigo, fica mais fácil compreender a analogia espiritual feita por Jesus. Aonde o joio, ele pode até parecer com trigo. Ele pode até parecer que dá frutos. Mas no final, os seus frutos são veneno. Os seus frutos são tóxicos. É aquele que vem dentro da igreja simplesmente para fazer fofoca, para fazer dissensão, para causar contenda. É aquele que vai numa célula, o líder dá uma direção, fala, eu não gostei, eu vou mudar de célula. Aí fica procurando uma direção que agrade o seu coração. Fica procurando palavras que inflem o seu ego. Esse é o joio dentro da igreja. O joio, ele refere-se especificamente àqueles que dentro da igreja aparentam ser salvos. Comportam-se como salvos e dão a impressão de serem salvos. Mas na realidade, estão enganados quanto à sua salvação. O joio são os falsos convertidos que se infiltram no meio dos filhos de Deus com o propósito de influenciá-los para o mal. O joio está sempre causando rebeldia, confusão na igreja do Senhor. Pois é o diabo, é o próprio diabo quem semeia esses no meio da igreja. Dessa forma, o joio, ele se parece com o trigo, mas não é. É o que faz muitos se iludirem com ele através das suas raízes entrelaçadas. As outras raízes, e muitos acabam sendo arrancados da presença do Senhor. Quantas pessoas você não vê saírem da igreja por uma influência de outras pessoas? Pessoas que não se sujeitam à palavra de Deus, não se sujeitam à transformação e trazem essa contaminação e no final acabam saindo da igreja e levando uma multidão. Essa é a raiz de Satanás, foi isso que ele fez com uma terça parte dos anjos dos céus. E essa é uma das estratégias de Satanás para enganar os escolhidos e tirá-los da salvação do Senhor. O joio, ele representa aqueles que esperam alcançar o céu após a sua morte, mas na verdade enfrentarão o inferno, e estes são destinados apenas uma coisa, serem consumidos pelo fogo do julgamento. É uma palavra dura, pesada, mas muitas vezes necessária para a igreja. Eu posso te dizer uma coisa? Não cabe a nós julgar quem verdadeiramente é joio ou trigo. Mas a nós cabe trazer esse alerta de como temos nos portado diante de Deus e da sua congregação. Pois nós responderemos a Ele na consumação dos séculos. Posso ouvir um amém? Na produção natural do trigo, pode-se muitas vezes passar algum joio junto na colheita. Entretanto, o joio, quando exposto a altas temperaturas, ele perde as suas toxinas. Assim, se um grão de joio se misturar ao trigo, ele não fará mal, uma vez que o trigo será assado e cozido, e consequentemente a semente invasora junto com ele. E assim, o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, ele eleva a nossa temperatura para que tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não presta, possa ser removido das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Ele eleva a temperatura. Elevar a temperatura representa as provas, as lutas, as dificuldades, os confrontos que nós iremos passar, para que após tudo isso nós venhamos ser aprovados também com ele. O trigo diz respeito aos verdadeiros convertidos, aqueles que o próprio Senhor tem plantado para a sua glória. O fruto dos que são trigo os diferenciam. Em outras palavras, o fruto do joio são as obras da carne. Gálatas 5, 19, verso 21, 19 ao 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu quero dizer, trazendo essa palavra? Porque uma palavra dura dessa, muitas vezes você deve pensar: ah, não é para mim, eu não sou joio. Mas quando nós percebemos quantas coisas nós ainda permitimos fazer em nossas vidas, seja ela bebedice, glutonaria, dissensões, fofoca, sabe? Eu ouço tantas vezes: ah, é uma mentirinha branca, ah, é uma fofoquinha gospel. Isso é obra da carne. Isso é você permitir ser joio no meio do trigo. Porque toda vez que você permite a fofoca passar por você, você também permite Satanás agir sobre a sua vida. Se você acha que a ação de Satanás é simplesmente quando uma pessoa em demonia põe os braços para trás, faz cara feia, é só assim que o Satanás age na vida das pessoas, eu digo para você: claro que não. Ele usa a sua vida toda vez que você faz uma fofoca. Ele usa a sua vida toda vez que você fala mal de um irmão. Ele usa a sua vida toda vez que você fala: ah, o santo do irmão não bateu com o meu. Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. E o que você tem feito para que a ação dele não seja sobre a sua vida? Será que você ainda não tem algo de joio atuando sobre você, sobre a sua vida? Por isso, aqueles que são joios são venenosos. Matam a vida espiritual de quem se alimenta deles. Já os que são trigo são frutos provenientes do Espírito que habita nele. Gálatas 5:22 fala: o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. Por isso, tudo o que o trigo faz é para a glória de Deus, ao contrário do joio que só visa os seus próprios interesses. Perceba que tais características só poderão ser percebidas com o tempo. É o tempo quem vai mostrar quem é quem. Aquele que é joio, ele não chega na igreja já tumultuando, causando, falando mal, apontando o dedo, fazendo tumulto. Claro que não, porque logo ele já vai ser tirado. Então ele permite se envolver, crescer, ganhar confiança, e aí ele começa a destilar o seu veneno, porque só depois que o joio é uma planta adulta que ele começa a produzir os seus frutos, que frutos venenosos. É ele, é o tempo quem vai mostrar. E por essa razão, a orientação do Senhor Jesus é para deixar que cresçam juntos, pois chegará o dia da grande colheita, em que os anjos virão e separarão os verdadeiros dos falsos. Posso ouvir um amém? Os fiéis que vão para o celeiro de Deus, enquanto os falsos convertidos, o joio, irão para o fogo eterno. O que é trigo produz alimento, e o que é joio só traz consigo veneno. O que é joio, ainda que esteja inserido na obra, tem a mente cauterizada, ele não frutifica. Mas o que é trigo tem o espírito ensinável e produz bons frutos. O importante notar é que o trigo, quando ele frutifica, ele se inclina para a terra, e o joio não. Aqueles que são trigo, em todo tempo, eles prestam reverência a Deus, em suas atitudes, em seu comportamento, são aqueles que se curvam à vontade de Deus, aqueles que não têm medo de se prostrar à vontade de Deus. Já o joio, são os seus frutos, eles não permitem que eles se dobrem. Com isso, eles são orgulhosos, eles são altivos, são soberbos e não se inclinam à vontade de Deus. São aqueles que sempre têm razão, aqueles que sempre estão certos, aqueles que sabem todas as coisas. Mas isso eu sei. Mas eu faço diferente. Não se sujeitam. Enfim, eles sempre procuram ser melhores do que os outros. Eles nunca param para ouvir e aprender, são autossuficientes. Mateus 7, verso 20 fala: portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta simplesmente chegar aqui e dar glória a Deus, chorar, sair dando rodopiano, se não houver uma transformação no seu interior. Reconhecer aquilo que precisa ser arrancado de dentro do seu coração. Pelos frutos nós seremos conhecidos. E quais frutos você tem apresentado diante do Senhor? Uma pessoa realmente nascida de novo, ela confia unicamente em Jesus Cristo para a sua salvação. O joio, por outro lado, pode confiar em inúmeras experiências emocionais, experiências espirituais, físicas, para a sua salvação. Ele acha que simplesmente porque ele sentiu um arrepio, porque ele chorou no culto, ele está salvo. É o crente Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não se sujeita à transformação. E tudo isso se resume aonde você coloca a sua fé, em quem você tem confiado para a sua salvação. Será que você tem vivido uma vida para a glória do Senhor? Será que tudo aquilo que você tem feito tem agradado o coração do Pai? Tem um filme bem antigo, cristão, que fala demais comigo. Ele é bem antigo, não sei se alguém aqui já assistiu, que fala: em seus passos, o que faria Jesus? Muitas vezes, se você for ter uma atitude, para e reflita: será que Jesus faria desse jeito? Será que ele teria essa mesma atitude que eu estou tendo? E ali você vai perceber o quanto você precisa ser transformado, o quanto você precisa ser mudado, o quanto de joio precisa sair de dentro de você. O joio na igreja, ele canta no louvor, ele serve como diácono, ele é professor do ministério de ensino, ele participa fielmente, vem às reuniões de oração, e muitas vezes eles ficam até no púlpito, pregam a palavra, mas só porque tem toda a atividade de trigo, isso não significa que ele seja verdadeiro. O joio não apenas cresce junto com o trigo, mas também se parece com o trigo, até que esteja completamente amadurecido. É impossível distinguir um do outro. Se você tivesse um trigo em uma mão e um joio na outra, diante dos seus olhos, você não seria capaz de diferenciá-los, até que eles produzam os seus frutos. É assim que as coisas são na igreja. Não podemos dizer a diferença entre o genuíno e o artificial. O joio na igreja se veste corretamente, fala corretamente, anda corretamente, dá toda a aparência de ser salvo. Se você examinar um verdadeiro cristão e um joio juntos, você não consegue diferenciá-los. A diferença está nos frutos que eles produzem e o que leva ele a se inclinar. Você e eu, nós não podemos realmente dizer a diferença entre o que é genuíno e o que é artificial. Se nós nos colocarmos como juízes e começarmos a tentar eliminar aquele quem achamos que pode ser joio, ou aquele que pode ser trigo permanecer, certamente arrancaremos um pouco do trigo também, ou até mesmo seremos arrancados, porque nós não temos o direito de sermos juízes. Tiago 4,12 fala: somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito você tem de julgar o próximo? Julgar entre o real e o falso é trabalho de Deus, e deve permanecer assim. Tudo o que vemos é a aparência externa, mas Deus é capaz de olhar para o coração. 1 Samuel 16, verso 7 fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui nessa passagem o Senhor rejeita Saul, porque Saul estava muito mais preocupado em agradar a homens do que agradar a Deus. Saul estava muito mais preocupado em como seria a sua posição diante dos homens. E ainda assim desagradou o coração de Deus. Meu papel nessa noite não é trazer juízo sobre a igreja. Muito pelo contrário, meu papel é trazer esse alerta à igreja do Senhor, assim como Deus tem me despertado para trazer correção em algumas rotas em minha vida. Também eu quero convidá-los nessa noite a fazer uma reflexão no que precisa ser transformado dentro de nós. Algumas pessoas podem ter crescido ouvindo pregações bíblicas, mas nunca ter nascido de novo, nunca ter se arrependido dos seus pecados. Acreditar piamente não é o suficiente, a ação deve, deve vir a Jesus em arrependimento. Arrependimento, ele é crucial. Arrependimento é uma mudança de rota. Arrependimento é a chave que nos dá acesso à eternidade. Não permita apenas uma boa doutrina te conduzir pelo caminho errado. Arrependa-se, pois já é chegado o dia da grande colheita. E como o Senhor irá te encontrar? Como joio ou como trigo? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Ainda que você possa ter se identificado, ainda que você possa ter olhado para dentro de si e visto algo que pareça ser joio, saiba que você não é descartado diante do Senhor. O Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele é poderoso para mudar a sua história. Ainda que você tenha identificado algo que pareça joio em seu coração, o Senhor, ele te chama nessa noite para viver uma metamorfose, para viver uma transformação. Ele quer pegar você que parece ser um joio e transformar você num trigo formoso, um trigo que se inclina na presença dele e que dá muitos frutos. Jó 14, verso 7 diz: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. E nessa noite o Senhor, ele derrama suas águas sobre a sua vida, para que você possa se tornar um trigo e produzir muitos frutos. Se você tem identificado coisas dentro de você que precisam ser transformadas, se você tem olhado para si e tem visto que o seu caráter precisa ser moldado pelo Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Não para te expor. Confesso a você que eu mesmo desceria. Mas para que possamos juntos orar. Para que o Senhor venha derramar algo sobre nós nessa noite. Eu me coloco como esse que precisa de transformação. Eu me coloco como esse que precisa ser mudado pela glória do Senhor. Portanto, se algo em você precisa ser transformado, saia do seu lugar. Não se envergonhe. O Senhor, ele espera um passo de fé de nós. O Senhor espera um posicionamento de nós. E quando nós saímos da nossa zona de conforto e nos colocamos como trigo, inclinados diante do Senhor, é aonde Ele vem com essa água fresca, que transforma, que muda, que restaura. Portanto, Senhor Jesus, manifesta o Teu reino nesse lugar, nessa noite, Pai. Vem, Pai, com um óleo fresco, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Vem moldando, transformando corações nessa noite, Senhor Deus. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor Deus. Vem com o fogo dos céus, ó Pai, queimando tudo aquilo que é podre, Pai. Tudo aquilo que desagrada o Seu coração, Senhor Deus. Começa por mim, Pai. Que sou falho, Pai. Que preciso, Pai, do Teu toque, Pai. E assim o Senhor vem derramando, Senhor Deus, o Teu óleo fresco, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Trazendo transformação, Pai.
trazendo renovo, Pai. Porque há esperança, Pai, para a árvore cortada, Pai. Há esperança, Pai, para aqueles que voltam, Senhor Deus, o teu coração a ti, Senhor Deus. E assim o Senhor vem com um renovo, Pai. E assim o Senhor vem, Pai, com um novo tempo, Pai. Vamos adorar o Senhor. Obrigado, pois nessa noite o Senhor veio com o fogo dos céus, ó Pai. Queimando tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Pai. Mas também veio, Senhor Deus, com os teus rios, ó Pai. Regando e trazendo renovo, Senhor Deus. Trazendo vida, Pai, sobre aquilo que já estava morto, Pai. Por isso nós somos gratos, ó Pai. Porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você ainda não fez uma oração de entrega, eu quero convidar você a levantar suas mãos nessa noite. Faça melhor, toda igreja se coloque de pé. Vamos juntos declarar essa oração. Declara assim: Pai,
Pai,
nessa noite,
eu te peço,
vem com teu fogo, Pai,
vem com teu fogo,
e queima, tudo aquilo,
Que
tem desagradado o seu coração. E que a partir de hoje, eu posso dar frutos. Frutos que permaneçam. Frutos que engrandeçam o seu nome sobre a terra. E a partir de hoje,
eu te reconheço
como meu único,
e
suficiente,
Senhor e Salvador,
da minha vida.
Escreve o meu nome, Pai,
no livro da vida.
E a partir de hoje,
que não viva eu,
mas Cristo
vive
em mim.
Em nome de Jesus.
Pai, olha para cada uma dessas mãos levantadas, ó Pai, para cada um desses filhos e filhas, ó Pai, que declaram nessa noite, Pai, uma entrega genuína na tua presença, Pai, que o Senhor possa vir dos céus, ó Pai, gerar transformação, Pai. O Pai, guarda, abençoa, supre todas as necessidades dos teus filhos, ó Pai, e que eles possam permanecer, Pai, firmados em ti, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda igreja dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia.